Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Quero antes de mais nada agradecer à Associação Nacional dos Municípios Portugueses a sua presença hoje na Comissão de Agricultura e Mar. Não sem que antes faça um pequeno registro relativamente ao atraso que já levamos na nossa ordem do dia, pedindo-vos desculpa por este atraso. Os trabalhos ocuparam-nos um pouco mais tempo do que aquilo que estava previsto e, portanto, queria também penitenciar-me pelo decurso dos trabalhos na ordem do dia que aqui tivemos até o momento. Senhores deputados, na Associação Nacional de Municípios temos hoje em presença o Sr. Dr. Paulo Fonseca, que é do Conselho Diretivo, o Sr. Dr. Armando Varela, também do Conselho Diretivo, o Sr. Engenheiro Arturo Trindade, Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, e a Dra. Maria João Lopes, que é a Diretora de Departamento da Associação Nacional de Municípios. O contexto desta audiência tem a ver com o Decreto-Lei 96 de 2013, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. Trata-se de uma iniciativa inicialmente do Partido Comunista Português, depois adotada na Comissão para ouvirmos também um conjunto de entidades sobre a validade deste instrumento jurídico. Ouvimos já um conjunto de entidades, estamos a fazer a reta final e os senhores estão nesta ponta final para ser ouvidos. A metodologia que temos utilizado é de cada um dos grupos parlamentares faz uma primeira intervenção, uma vez que é conhecedor da matéria, e portanto exporá, colocará de imediato as dúvidas que tem sobre aquilo que está em causa para que a Associação Nacional de Municípios também possa responder no final. E portanto, para o efeito, darei 5 minutos a cada grupo parlamentar, e darei depois à Associação Nacional de Municípios entre 10 a 15 minutos para poderem responder àquilo que muito bem entenderem, com uma dose também de bom senso para, caso seja necessário um pouco mais de tempo, para também o poderem utilizar. Caso ainda suscita alguma dúvida, os grupos parlamentares falam e os senhores poderão depois responder no final. Uma vez mais, os meus agradecimentos. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que ajudará no consumo de tempo já feito e perguntava aos senhores deputados quem é que se inscreve para o senhor deputado Fernando Marques, do grupo parlamentar do PSD. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápido, não utilizar sequer os 5 minutos, porque já que fizemos esperar os nossos convidados, vamos tentar abreviar. Eu começava naturalmente também por cumprimentar a Associação Nacional de Municípios e felicitar os novos órgãos eleitos, o novo Conselho Diretivo, os dois Presidentes de Câmara, dois Vice-Presidentes aqui presentes, que acho que é a primeira vez que estão nestas andanças, e desejar naturalmente sorte, muitas felicidades e um bom trabalho em prol do municipalismo e do poder local em Portugal, como tem sido naturalmente a panágio ao longo dos anos da Associação Nacional de Municípios. E um bom relacionamento aqui com a Assembleia, com certeza vamos ver-nos muitas vezes naquilo que é este processo legislativo e os vossos pareceres, que são sempre importantes. Como sabem, estamos nesta questão da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 96-2013, que vem aprovar o regime jurídico de arborização e rearborização. Estamos quase a terminar estas audições, já muito foi dito e há muita coisa que, enfim, com que estamos de acordo, e portanto eu não ia aqui teorizar sobre a importância da floresta e sobre a necessidade de legislação que facilite e que simplifique o processo das ações de arborização e rearborização. Não vou também teorizar sobre a questão dos eucaliptos, porque parece que ao longo destas audições a questão principal era saber se este diploma vinha ou não facilitar a plantação de eucaliptos, até porque quase que ficou provado também aqui numa última audição que não foi por causa da existência deste decreto-lei que os eucaliptos deixaram de se plantar em Portugal. Vimos pelas estatísticas várias que nos foram apresentadas que a área de eucalipto aumentou brutalmente nos últimos anos em Portugal, sendo que neste momento o eucalipto já é a espécie com maior percentagem, mais que o pinheiro. Portanto, não me parece que naturalmente, como algumas pessoas dizem, este decreto-lei seja para aumentar a área do eucalipto. Parece-me sim que, enfim, a tentativa, e é sobre isso que queremos ouvir, o objetivo deste decreto-lei é simplificar os processos de arborização e de rearborização, naturalmente numa tentativa de valorização dos espaços silvestres, da recuperação dos ecossistemas, que nos parece de facto importante. Até porque a legislação que existia anteriormente, como os seus presidentes de Câmara sabem, e eu sei que vivia isso quando era presidente de Câmara, enfim, as câmaras não tinham que se pronunciar sobre a plantação de eucaliptos, pronunciavam sobre destruição do recebimento vegetal e ações de silvicultura, porque toda a gente podia plantar eucaliptos à vontade, a não ser que fosse em reserva ecológica, ou rede natura, ou outro tipo de ecossistemas. Portanto, aliás, isso foi também aqui dito, ainda é interessante que hoje recebemos aqui as respostas do engenheiro João Soares, que esteve aqui na última audição, e que são muito pragmáticas relativamente a estas matérias. Portanto, até aqui nunca foi proibido plantar eucaliptos. Portanto, vamos deixar a questão dos eucaliptos de parte, e eu centrava-me, de facto, no decreto-lei em particular, e no fundo não há muitas questões a pôr. A questão principal é o que é que a Associação Nacional de Municípios, em representação dos municípios, acha desta proposta de lei. Acham ou não que ela vem simplificar os processos de arborização e reurbanização? Mais importante, quais acham que deve ser o papel dos municípios neste processo? Até porque, de facto, aqui os pedidos de autorização prévia ou de comunicação prévia agora passam a ser centralizados todos no ICNF, digamos, deixando de lado, de certo modo, as câmaras. Portanto, eu queria saber, ou gostava de saber, o que é que a Associação Nacional de Municípios pensa, se as câmaras municipais devem ou não ter aqui um papel também no licenciamento destas ações de arborização e rearborização, naturalmente como gestoras de um território e como principais interessadas num ordenamento florestal correto e em condições, porque uma das grandes questões, de facto, é a questão do ordenamento e da gestão florestal. Portanto, basicamente é isto, é termos aqui nesta parte final das audições a visão dos municípios, que são uma parte importante no território, sobre o decreto-lei, por um lado, e sobre o papel que os municípios devem ou não ter nestes licenciamentos e se esse papel está acautelado ou não neste decreto-lei. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir o Sr. Deputado Miguel Freitas, representante do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a representação da Associação Nacional de Municípios, seus Presidentes de Câmara. E sobre este decreto-lei, naturalmente, eu queria questionar a Associação Nacional de Municípios sobre matérias que lhes dizem diretamente respeito. Creio que é esse o objeto da nossa audição. O decreto-lei começa no seu preâmbulo por reconhecer o papel insubstituível das autarquias locais. Começa por dizer exatamente isso. E dizer que reforça as competências das autarquias locais. Portanto, o preâmbulo deste decreto-lei fala no reforço das competências dos municípios. No seu artigo 2º, remete para a Lei número 159 de 99, de 14 de setembro. Nessa lei, os municípios tinham a competência, no seu artigo 2º, a linha F, de licenciamento e fiscalização de povoamentos de espécies de rápido crescimento. Portanto, estava na competência do município fazer o licenciamento e a fiscalização. Essa lei foi revogada. Essa lei foi revogada pela Lei 75 de 2013, a lei das novas competências das autarquias, onde não há nada claro se as autarquias têm a competência de licenciamento e fiscalização, exatamente que tinham na Lei número 159 de 99. E, portanto, do nosso ponto de vista, e estamos a pedir parecer jurídico sobre essa matéria, temos um nosso parecer jurídico, mas estamos a tentar ter um parecer mais atestado, este decreto-lei carece de alteração, porque não há uma correspondência do ponto de vista daquilo que são os objetivos e daquilo que é a alteração feita com a revogação da lei. E, portanto, o que eu gostaria de questionar à Associação Nacional de Municípios é se consideram que as competências que neste momento as autarquias têm em matéria de instalação de povoamentos florestais se mantêm ou não, ou se esta nova legislação carece de clarificação ou não carece de clarificação. Portanto, era uma primeira questão concreta que gostaria de dar. A segunda grande questão tem a ver com o facto de ter havido uma alteração daquilo que eram as taxas pedidas pelas autarquias para a autorização das plantações de espécie de crescimento rápido. Há o argumento de que havia uma grande disparidade nessas taxas que eram cobradas pelas autarquias e, portanto, a decisão deste decreto-lei é acabar, como sabem, com todas as taxas em termos de pagamentos para a autorização destas novas plantações. E, portanto, gostava de saber, ouvir um comentário da Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria. Depois, gostaria de ouvir a opinião muito concreta sobre se este decreto-lei e aquilo que é a proposta que foi aprovada da nova lei de solos vai ou não promover a expansão das espécies de crescimento rápido em Portugal. Portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria e se, de facto, as autarquias tinham capacidade de assegurar de forma eficaz a fiscalização, aquilo que eram as competências que lhes estavam acometidas para o licenciamento e fiscalização dos povoamentos de espécie de rápido crescimento, ou se entendem que esta alteração que foi feita de concentrar no ICNF todas essas competências vai ou não no sentido correto. Portanto, eram as quatro questões que eu gostava de ouvir a vossa opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer à delegação da Associação Nacional de Municípios por aqui nos vir e prestar a sua opinião sobre este regime de arborização e rearborização, mas permitam-me, antes, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Presidentes de Câmara, antes de passar às questões, permitam-me aqui uma palavra de apreço, de gratidão e de confiança na pessoa do Sr. Engenheiro Artur Trindade, que soube ontem que deixará de ser o Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios muito em breve. E permita-me, Sr. Engenheiro, na sua pessoa, felicitá-lo reconhecidamente e agradecer-lhe o contributo que deu durante mais de 20 anos ao municipalismo português, à Associação Nacional de Municípios. Tive o privilégio de trabalhar com o Sr. Engenheiro como autarca, tive o privilégio de trabalhar com o Sr. Engenheiro como deputado e enquanto interlocutor na Associação Nacional de Municípios, e eu não terei outra oportunidade, noutro momento aqui na Assembleia da República, de o cumprimentar nessa função, de lhe agradecer todo o trabalho que dedicou ao municipalismo português, primeiro até como Presidente da Câmara, onde não conheci como tal, mas no âmbito de uma associação do setor que tenho a certeza a história lhe fará o tributo, mas eu não me sentiria bem comigo próprio se não lhe fizesse hoje aqui este tributo, na última oportunidade que tenho de fazer aqui na Assembleia da República, e em si a todos os colaboradores da Associação Nacional de Municípios, ao Conselho Diretivo, claro, mas também aos colaboradores funcionários que prestam serviço nessa associação, que muito tem dado para o reforço do poder local, a defesa daquilo que é o poder local em Portugal. Relativamente à questão aqui que nos traz sobre o Decreto-Lei 96/2003, algumas das questões foram colocadas e são questões objetivas e eu acho que não vale a pena estarmos aqui a repetir muitos, mas eu gostaria de saber aqui duas ou três questões. Há aqui neste Decreto-Lei um respeito fundamental relativamente àquilo que são as questões na área do planeamento, parte dos PDMs, dos planos de pormenor, dos planos que compete aos municípios implementá-los, decidir no âmbito do território aquilo que entendem que devem fazer nesta matéria. Portanto, há um respeito relativamente a esta matéria. Relativamente, depois, ao uso e à forma de arborização ou rearborização naquilo que são espaços florestais, não naquilo que são espaços classificados, como áreas protegidas, como parques naturais, como parques nacionais, mas naquilo que é dedicado à atividade florestal, há aqui uma simplificação de procedimentos. E nessa medida há algumas questões que passam sobretudo por uma centralização no balcão único relativamente a esta matéria, até porque, em alguns casos, e essa era a primeira questão, não acham que estará mais facilmente salvaguardada a possibilidade de gestão florestal quando ela está centralizada num organismo que muitas das situações abrange mais que a área de um só município e as massas florestais são muitas vezes contíguas relativamente a vários municípios. Essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o que fica referido na lei. Primeiro, com a possibilidade de fiscalização por parte dos municípios e com a possibilidade de manter essa fiscalização no âmbito municipal. Acham ou não que essa que é uma questão que foi acordada entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para os municípios? Finalmente, a questão referida no aspecto da lei, no seu artigo 18, destino das coimas. Inicialmente havia um destino de cerca de 10% para os municípios diretamente. Neste momento, o que a lei veio consagrar foi 20% para o respectivo município. Qual é a posição da Associação Nacional de Municípios relativamente a esta matéria? Não vos coloco mais nenhuma das outras das questões, porque já foram aqui referidas, quer pelo seu deputado do PSD, quer pelo seu deputado do Partido Socialista, e não vale a pena estar a repetir perguntas, porque já foram elas próprias emitidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por citar a delegação da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente Paulo Fonseca, que já tivemos a oportunidade de ouvir aqui nesta comissão sobre outras matérias, ou pelo menos nesta casa, e o Sr. Presidente Armando Varela, que eu conheço de outros carnavais, não aqui deste. Referir que a preocupação do PCP com estas matérias levou a que apresentasse a apreciação parlamentar no sentido de podermos discutir aqui estas matérias na Assembleia da República. Nós temos muita preocupação quanto a este diploma e por isso fizemos a apreciação parlamentar. Agora, no âmbito daquilo que forem a discussão e as opiniões que ouvimos, temos a possibilidade, todos os grupos parlamentares, ou de apresentar propostas de alteração ao decreto ou de apresentar uma cessação de vigência do mesmo. Entendemos que a audição à Associação Nacional de Municípios é importante, não só porque os municípios, enquanto têm responsabilidades na gestão e na administração do território e da sua relação com o licenciamento, com a fiscalização que já foi aqui referido, e por isso poderão ter uma abordagem a este documento relativamente a essas matérias, mas depois os municípios também se representam territórios, representam comunidades e os processos florestais, como se conhece ao longo de muitos anos neste país, podem ter implicações naquilo que são a vida das comunidades e por isso também é importante ouvir a opinião dos municípios relativamente a esta matéria. Nós preocupa-nos o decreto, primeiro porque elimina algumas exigências de caráter ambiental, depois porque cria a figura dos diferimentos tácitos e isto pode originar aqui uma expansão da florestação sem planeamento e isso também é preocupante, até tendo em conta aquilo que são as questões de ordenamento, a relação que elas têm, por exemplo, com a questão dos incêndios florestais, e depois, acima de tudo, porque revoga a legislação que vinha a colocar algum entrave à proliferação das espécies de crescimento rápido e que é agora revogada. Relativamente às questões da simplificação, como elas são referidas, há aqui o concentrar de todos os processos, da apreciação dos processos no ICNF. Os senhores, enquanto autarcas, sabem aquilo que é a dificuldade e as relações que têm de relação com estas estruturas que não têm capacidade de resposta. Diziam-nos aqui estruturas que tiveram que há processos de apreciação técnica que estão há 4 anos no ICNF para terem um despacho e não o têm. Por isso, aquilo que aparentemente é um processo de simplificação pode não vir a ser se não houver capacidade por parte das estruturas do Estado de o fazer. Depois, a questão da expansão do eucalipto também já foi aqui assumido nas audições que fizemos que este decreto trata de igual modo o eucalipto com as outras espécies, o que não acontecia até aqui porque havia limitação às espécies de crescimento rápido. E nós julgamos que o foco da questão deve ser esse. Deve ser o eucalipto deve ser tratado como as outras espécies ou não. Porque o que se coloca em cima da mesa é que nós sabemos que os proprietários florestais fazem eucalipto porque ela é a única espécie rentável neste momento. E é por isso que o fazem, da qual obtêm um rendimento mais rápido. E o que nós nos questionamos é que, se em termos de planeamento florestal, em termos de organização do país, este deve ser o único critério. deve ficar em aberto que o critério de florestação ou de aposta numa política florestal deve ser apenas aquilo que é o rendimento mais rápido, porque depois nós sabemos qual é o comportamento da, e não desligamos isto, de alguma pressão que foi feita por parte da indústria da celulose, junto do governo, para alterar a legislação relativamente a esta matéria, que tinham necessidade de madeira porque têm que importar de madeira para a sua atividade. E tem uma componente importante de exportação, que é sempre importante para o país, mas o que dizem os próprios relatórios do setor é que em 8 anos reduziram em 900 o número de postos de trabalho. Reduziram aquilo que eram as áreas de produção florestal na sua dependência direta, que são administradas diretamente pelas celuloses. E, enquanto isto acontece, aumentam aquilo que é a rentabilidade da sua atividade. Depois há outro conjunto de atividades no setor florestal, nomeadamente a questão das madeiras e do mobiliário, ligadas à fileira do pinho, que têm uma capacidade exportadora muito grande, que têm, que criam até mais postos de trabalho do que as celuloses, e depois não há aqui medidas, por exemplo, para salvaguardar outros setores que têm um problema, sabe-se que o pinho tem um problema de fitossanidade muito grande e que tema não ser resolvido. E por isso isto confronta-nos aqui com questões e opções políticas mais diversas que têm implicação no território em concreto e que era importante ouvir a vossa opinião sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, para concluir, dava a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Dr. Paulo Fonseca, o Dr. Armando Varela, a Dra. Maria João Lopes, cumprimentá-los nestas novas funções e desejando, como é óbvio, que seja um trabalho importante para os municípios que tanto precisam e também aqui um trabalho com a Assembleia da República que dê os seus frutos. Gostaria também, permita-me, Sr. Presidente, que também cumprimente de uma forma especial o Sr. Engenheiro Artur Trindade, que também ficámos a saber pela comunicação social ontem que vai deixar de ser o secretário-geral da Associação, cumprimentá-lo pela sua dedicação e deixar-lhe uma palavra de reconhecimento, inclusivamente pelos contributos que trouxe aqui à Assembleia. Foi aqui que eu pessoalmente o conheci e na forma também como se bateu pela defesa das posições da Associação Nacional de Municípios, e sabemos que no último ano tivemos algumas duras batalhas sobre essa matéria, por isso deixar-lhe um cumprimento especial. Em relação ao decreto-lei e ao centro desta audição, muitas questões já foram colocadas e eu tenho a certeza que têm acompanhado este processo em torno do decreto-lei 96/2013, sobre a controvérsia que tem lançado, e esta comissão já fez um conjunto muito alargado de audições onde foi possível ter a noção das várias posições que existem. Não há só uma posição, é verdade, e da fundamentação das várias posições. Acontece que, de facto, não é possível falar deste decreto-lei sem falar de eucaliptos, por muito que me custe contrariar o Sr. Deputado. É verdade, os eucaliptos estão no centro deste decreto-lei. Aliás, eles são a razão da sua existência. Não há outra, porque senão as coisas podiam estar como estavam. Ou então fazia-se algumas melhorias naquilo que tem de facto a ver com a facilitação, com a desburocratização. Mas não foi isso, não é isso. Aliás, eu até penso que o que vem desburocratizar é muito questionável aqui. Bom, mas as questões que eu queria colocar-vos, para além daquelas que já foram, e são muitas, era, em primeiro lugar, uma questão de quase de pensamento, vamos lá, sobre o papel dos municípios. Se consideram ou não que os municípios devem ter um papel, uma palavra a dizer, digamos, em tudo o que tenha a ver com a mobilização dos solos no seu concelho, sobre as alterações ao relevo natural, sobre a valorização da paisagem. Se todas estas matérias, a autarquia não tem uma palavra e não deve ser ouvida sobre o que é feito no seu município. Porque alterações quer aos solos, quer ao relevo natural, quer à paisagem, inclusivamente podem vir a contrariar os objetivos e os programas do próprio município. Pronto, sei lá, do turismo, de iniciativas, do que venham a fazer. Portanto, se não consideram que o município tem uma palavra a dizer em tudo o que seja feito no seu território e que tem implicações, muitas delas profundas, como seja a mobilização dos solos, a alteração do relevo, a valorização, etc. E se sim, se consideram, se sim ou se não, mas se sim, como é que essa questão está acautelada no Decreto-Lei 96/2013? Porque, de facto, o Sr. Deputado Miguel Freitas já aqui o disse, logo no preâmbulo, nós lemos que é reforçado o papel dos municípios. Mas, lendo todo o Decreto-Lei, eu não percebo, não se consegue perceber, talvez nos ajudem nesse aspecto, onde é que existe o reforço da competência dos municípios. Aliás, tanto quanto me é dado a perceber, porque isto depois é assim um bocadinho confuso, o decreto 139 de 89, que não é revogado, dá um prazo de 30 dias às câmaras municipais para se pronunciarem. No entanto, o decreto-lei agora em causa dá um prazo a todas as entidades públicas de 15 ou 20 dias, não é? De 20 dias. Portanto, há aqui uma contradição. E eu gostava de saber se os senhores consideram que este prazo que é dado para a pronúncia, nomeadamente das entidades públicas, mas neste caso concreto das autarquias, é suficiente e se, exige, e se ele vai ser cumprido. Porquê? Porque, lendo o decreto-lei, nós percebemos que se não cumprir dentro daquele prazo é considerada não pronúncia. E a não pronúncia pode ter consequências graves em determinados projetos. Portanto, era nesse sentido que iam as minhas questões, porque penso que são os aspectos que talvez vão mais de encontro à função da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está concluída a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Vou dar agora a palavra à Associação Nacional de Municípios. Sr. Dr. Paulo Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradecemos as perguntas colocadas e a exposição feita e também agradecemos o convite para participarmos nesta audição. Como foi dito, nós, Presidentes de Câmara, que assumimos funções desta na Associação Nacional de Municípios recentemente, apanhámos este processo em andamento. A Associação Nacional de Municípios já se pronunciou por duas vezes em relação a esta mesma intenção. Uma em 2012 e outra em abril de 2013, quando da preparação deste decreto-lei. E, naturalmente, o que vimos aqui dizer é manifestar a nossa preocupação quanto a algumas normas que estão incluídas no decreto-lei e, por outro lado, ratificar e reapresentar as preocupações que já foram emanadas pelo anterior Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, que é do conhecimento dos seus deputados. O que eu diria, digamos, como introdução é de que, naturalmente, os municípios são relegados para um segundo plano com este decreto-lei. E nós estamos muito preocupados com isso. Houve, de facto, uma alteração em relação ao posicionamento anterior, passando de 10% para 20% a receita relativamente às coimas aplicadas, mas nós recusamos de todo, enquanto municípios portugueses, que sejamos relegados para um papel secundário de fiscalização e aplicação de coimas, que na verdade é o que acontece com este decreto-lei. Por outro lado, como é sabido, temos competências, os municípios portugueses têm competências específicas e objetivas, e bem, em matéria de ordenamento do território, em matéria de proteção civil, que de alguma forma são contraditórias em relação ao que nos é apontado como função no âmbito deste decreto-lei. E estas matérias são preocupantes porque, como todos sabemos também, o país é absolutamente diferente do ponto de vista da organização do seu território. Uma realidade no Alentejo é absolutamente diferente de uma realidade do Minho, por exemplo. E, naturalmente, quando se trata de matéria de arborização, Função na qual nós acreditamos na respectiva rentabilidade. Mas quando se trata de matéria de arborização, os conceitos a aplicar deverão ser absolutamente diferentes. E, portanto, nós achamos que os municípios devem ser chamados a participar no licenciamento. O Sr. Deputado Fernando Marques referia, e bem, que infelizmente pelo país há grandes manchas de eucalipto que cresceram de uma forma desproporcionada, muitas vezes, eu diria, sem o respectivo fundamento legal, todos nós sabemos isso, mas parece-me que a forma de podermos evoluir nesta matéria é de facto criarmos um mecanismo que trave um pouco esse impulso e essa tentação para que não se multiplique de forma incontrolável. Está subjacente ao aparecimento deste decreto-lei também a vontade de condensar num único diploma todo um conjunto de matérias que têm a ver com a floresta. Bom, isso deve ser, de facto, levado, do nosso ponto de vista, levado à prática, chegando um pouco mais longe. Há um mecanismo que está em discussão noutra sede, que é o mecanismo da gestão das zonas de intervenção florestal, as chamadas ZIVs, que é talvez um formato legal apropriado para transformar a floresta em algo rentável e, por um lado, para transformar o ordenamento do território em algo controlável e, portanto, positivo e, ao mesmo tempo, defender a floresta e as populações dos incêndios. E as coisas deviam ser entrecruzadas, ou seja, deviam ser discutidas mais ou menos ao mesmo tempo e em paralelo, porque têm uma relação de muita proximidade nos seus objetivos. E se a realidade da criação de uma zona de intervenção florestal no Alentejo, por exemplo, aqui no Sozel do meu colega, tem, digamos que, a necessidade de reunir um conjunto de pessoas de diminuta expressão, no Minho ou nas Beiras é absolutamente diferente. Vigora o minifúndio, é preciso criar mecanismos legais que possam fazer prevalecer essa realidade, defendendo a floresta, defendendo um posicionamento das populações e, ao mesmo tempo, de alguma forma, tratar de forma diferente daquilo que é diferente. É por isso que existem municípios, 308 municípios do país, cada um tem uma realidade diferente, cada um deve ter uma estratégia apropriada para o seu território, para as competências que lhe estão delegadas objetivamente em letra de lei, mas também para aquelas que decorrem da natureza subjetiva da função autárquica, e isso tem a ver, digamos, com uma intervenção e um controle para que não haja exageros em algumas matérias, como é o caso desta florestação e da tentação de florestar sem qualquer espécie de critério aqui e ali. Donde nós reiteramos o parecer que já por duas vezes a Associação Nacional de Municípios trouxe a esta Assembleia da República. Chamamos a atenção também para um aspecto que é absolutamente relevante do nosso ponto de vista, é que a realidade concreta do país é também diferente do ponto de vista da infoliteracia, se quiserem, se para todos nós é fácil abrir a página do Instituto de Conservação da Natureza e submeter um requerimento para uma determinada florestação, independentemente de depois demorar uns anos a analisar ou não, como foi dito. Para um de nós é fácil, mas para aquele cidadão com avançada idade que é proprietário de uma pequena parcela de terreno nas beiras ou para cima do Tejo, eu diria, a norte do Rio Tejo, de todo o país, aí torna-se absolutamente difícil. E se depois houver um recurso, digamos, perigoso, ao deferimento tácito, como é sugerido, em 15 dias, então nós naturalmente estamos perante um diploma que contém alguns riscos que devem ser levados em conta e devem, de alguma forma, ser ultrapassados e corrigidos do nosso ponto de vista. Eu não sei se os meus colegas têm algo a acrescentar mais. Sim.
Bem, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu enfim, estou nessas funções há muito pouco tempo e começo a achar que, por vezes, aquilo que eu entendia antes de empenhar estas funções tinha alguma razão. Às vezes não sei porque é que são, de facto, pedidos um parecer e dois pareceres, se, de facto, depois também não há o cuidado de procurar verter e melhorar a lei com aquilo que são as recomendações dos parceiros da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Reconhecemos que a lei anterior, que era antiga, que tinha, de facto, que ser mudada, mas relativamente àquilo que foi a proposta de decreto-lei e o parecer que tinha sido emitido em junho de 2012, e aquilo que foi a nova proposta de decreto-lei e o novo parecer, muito pouca coisa mudou. Digamos que houve ali um incremento que nem parece ser o mais significativo, de uma participação no montante da Comac, que passou de ser para 10% para 20%, quando, objetivamente, o que todos nós queremos é que não haja contornações e que não haja coimas, é porque tudo é feito em condições. Em relação à questão se os municípios devem ou não devem participar em todos estes processos, obviamente que sim. Não tínhamos dúvidas, são os municípios que estão mais perto, dos problemas e que também certamente poderão estar mais perto de ajudar a encontrar as soluções, e devem de facto ter aqui um papel intervitivo. Aliás, é histórico a disponibilidade dos municípios portugueses para poderem aumentar a sua capacidade de intervenção e as suas competências nos diversos domínios que têm a ver com cada um dos territórios. Parece claro que há muita coisa por clarificar nesta lei, nomeadamente o facto de não estar regulamentada, quer dizer, há aqui alguma bondade em termos da simplificação, mas é preciso aqui, de facto, que ela seja regulamentada, o que me parece que ainda não aconteceu. Aparentemente, concentrar numa só entidade todo o processo de licenciamento será sempre positivo, mas nós temos que perceber quem é a entidade que neste momento se consegue com os processos de licenciamento e a tradição que esta entidade tem em dar resposta em prazos que sejam compatíveis com aquilo que é também a necessidade da tomada de decisão por parte das empresas. O ICNB, agora é F, que eu conheço, não é conhecido por ter prazos de resposta muito rápidos, nem por ter grande capacidade de intervenção no terreno, e não sei se aquilo que é uma boa intenção de concentrar um só organismo se terá um efeito tão positivo. Aquilo que parece de facto também estranho é que se possam remeter os municípios unicamente para um papel de fiscalizador. Eu acho que nós podemos fazer claramente mais do que isso, mas lá está, é aqui na regulamentação que falta conhecer desta lei, talvez estejam aqui algumas soluções que neste momento não são visíveis. Estamos obviamente disponíveis para participar, mas é importante que sempre que há um pedido de parecer, que de facto seja consequente com esse pedido de parecer e que seja possível incorporar nessa legislação aquilo que nesse parecer parece importante, porque o problema não é do Governo, não é da Assembleia da República, é de Portugal, e somos todos é que temos que certamente encontrar as pontes para poder resolver e ultrapassar esses problemas.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, obviamente que, em primeiro lugar, à Sra. Deputada e ao Sr. Deputado agradecer aquilo que disseram, de que eu registro e me acompanhará enquanto andar aqui na Terra. Não há dúvidas nenhumas que, como já foi dito pelos meus colegas, este preâmbulo, eu penso que se enganaram, era para outra lei, não era para esta. Houve alguém que se trocou qualquer coisa, porque de facto não se dá competências aos municípios, retiram-se competências aos municípios. Evocar a 159 ainda também é muito grave. É que a lei 159 define atribuições, não define competências. Depois é preciso haver um diploma, em função das atribuições, regular as competências. E essas competências, enfim, é defendido por muitos constitucionalistas, devem vir à Assembleia da República. não devem ser de iniciativa do Governo. Aquilo que estava previsto na 159. O que não foi o que aconteceu. Depois, que sentido faz, independentemente dos timings, que, dos 15 dias ou coisa assim do género, ainda por cima, como disse o meu colega, enfim, os problemas que há hoje de info-exclusão, é a mesma coisa que estar a alimentar a plantação daquilo que não se quer, que se, ou que se possa não querer vir a aceitar que se plante. Portanto, isso não pode ser, de maneira nenhuma. Nós temos que viver a realidade. E quem fez este diploma fez-o no ar-condicionado. Não fez nas zonas onde, na realidade, não há info-exclusão. Não, ou aquela que há não é acessível às pessoas que necessitam. Portanto, não há informação, não há possibilidade. Portanto, não vale a pena estar a utilizar esse sistema. Por outro lado, aliás, eu ouvi que foi aprovado a Lei do Ordenamento do Território. Espero que tenha sido aprovado com as alterações que nós mandamos no último parecer. O primeiro parecer obrigou a grandes alterações. Esperamos que o segundo tenha também provocado grandes alterações. Porque quem é o responsável pelo ordenamento do território, pelo planeamento, é o município, não é outra entidade. Portanto, os parceiros dos municípios têm que ter a qualidade vinculativa. Não podem ser outros. O município é que sabe, é que tem a obrigação de fazer o seu planeamento. E isto, se ligarmos um pouco, por exemplo, aos planos florestais que todos os municípios têm, reparem, todos os municípios têm planos florestais por causa da Proteção Civil. E este diploma não define exatamente se é assim. E, por outro lado, que vem criar, porque não regulamenta, aquilo que também foi abordado, que é aquilo que a Lei de 37 previa, a plantação a menos de 20 metros das construções dos edifícios. Isto é, de facto, alimentar um pouco a pólvora. Por outro lado, e aí damos razão, aliás, começamos por dizer isto logo no parecer, que não há dúvidas nenhumas que houve a intenção de desburocratizar o processo. Essa desburocratização nós estamos de acordo. E dizemos no parecer que fizemos. Mas desburocratizar não pode ser armadilhar o processo de licenciamento. Tem que ser desburocratizado, mas não permitir que, de repente, por deferimento tácito, eu possa plantar árvores de crescimento rápido. Porque eu vou deixar, eu não vou falar de eucaliptos. São árvores de crescimento rápido que, sem dúvida nenhuma, que em termos económicos têm resultados muito rápidos, mas depois, passados alguns 3, 4 anos, danificam o terreno na sua totalidade. Eu não sou especialista na matéria, sou engenheiro civil, mas esta é a informação que é dada pelos especialistas. Constrói-se, quer dizer, planta-se, há crescimento rápido uma vez, há crescimento rápido duas, há crescimento rápido três, há crescimento rápido quatro. Depois, o terreno fica completamente sem possibilidades de vir a ser utilizado para nada. Portanto, tudo isso, obviamente, que não pode ser desfasado nem desconcentrado dos princípios fundamentais que existem, que é o planeamento do território. E depois, tudo feito em colaboração com os municípios. Portanto, é isto que fundamental preocupa os municípios. Por outro lado, como disse o meu colega Paulo, enfim, o país é muito diferente e há zonas onde poder associar as parcelas, por exemplo, 2 hectares, é um processo complicadíssimo. Portanto, isso tem que ser considerado. Quem diz 2 hectares, diz 1,5 hectare, diz menos até. Portanto, são questões de arborização, reabilização de áreas inferiores a 2 hectares que têm que, de facto, ter um tratamento que lhes permita que isso, enfim, lhes facilite um pouco a vida, porque senão leva a que as pessoas façam aquilo que este ano teve grandes reflexos nos fogos. É que não há limpeza, não há tratamento, não há nada. Porquê? Porque não há licenciamento. Portanto, esse problema tem que ser resolvido e é isso que nós queremos. Eu tenho a impressão que é um lapso meu de não ter mandado para o Sr. Presidente o parecer da associação. Mandou? Mandei? Não mandei. Portanto, eu peço desculpa, mas dentro de meia hora o parecer chegará para o Sr. Presidente, que fará distribuição para todos os senhores deputados. Peço desculpa. Tem uma cópia? Está aqui um limpo, Sr. Presidente. Portanto, peço desculpa do erro de não ter mandado o último parecer. Nada mais, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, então, à Associação Nacional de Municípios Portugueses pelos esclarecimentos que aqui nos deixou. Senhora Doutora Maria João Lopes, muito obrigado pela sua presença. Queria fazer aqui também uma referência especial no fim, porque não o fiz no início aos senhores presidentes de Câmara, recém-eleitos, fazendo também aqui uma declaração de interesse. O senhor Dr. Paulo Fonseca e eu somos do mesmo distrito, conhecemos-nos há anos suficientes e, portanto, exatamente, praticamente desde pequeninos. Ao senhor engenheiro Arturo Trindade, queria associar-me a tudo aquilo que já foi dito, prestando-lhe também aqui a homenagem nesta reunião. Pode ser a sua última reunião enquanto secretário-geral da Associação, e agradecer-lhe todos os préstimos, todos os contributos e os valiosos contributos que deixou nesta casa. Senhoras e senhores deputados, vamos interromper os nossos trabalhos por breves minutos para darmos entrada ao senhor secretário de Estado das Florestas.